Guerra traduzida na Rádio Observador. Nos próximos minutos analisamos a imprensa russa. Contamos com a ajuda do jornalista Miguel Cordeiro, num trabalho feito sempre em colaboração com a Larissa Tovmazia, natural da Rússia. Miguel, boa tarde. Para
boa tarde.
Começar, a Duma, o Parlamento Russo, introduziu os conceitos de mobilização e de lei marcial no Código Penal.
Sim, e há mais, há também multas mais pesadas. Esta notícia está por toda a imprensa russa, estatal e independente. O Parlamento Russo aprovou efetivamente uma série de alterações ao Código Penal, há multas mais pesadas, há entrada de novos termos e também penalizações mais fortes, ou seja, mais anos de prisão por algumas situações que possam acontecer e que estão agora previstas no Código Penal. Ou seja, o que acontece é que, a partir de agora, há penas mais pesadas para desertores das Forças Armadas e conceitos como mobilização, lei marcial e tempo de guerra passam a fazer parte do Código Penal. Esta alteração, claro, está a ser interpretada como um primeiro passo para reforçar o contingente de homens armados no contexto de guerra da Ucrânia. Na votação, estas alterações foram votadas quase por unanimidade, apenas com uma abstenção e nenhum voto contra na segunda leitura, sendo que, à terceira leitura no Parlamento, os 389 deputados que estavam presentes votaram de forma unânime a favor. Vamos então a números. Os novos artigos do Código Penal prevêem agora 10 anos, até 10 anos de prisão para desertores e para aqueles que se rendam sem autorização dos superiores. Há também uma pena até 15 anos de prisão para quem saquear o exército russo. As penas são agravadas no caso de os crimes serem cometidos durante o período de mobilização ou de lei marcial em tempo de guerra. E aqui está esta introdução destes termos, mobilização, lei marcial e tempo de guerra. Estão também previstas penas de 2 a 3 anos de prisão para soldados que recusem cumprir ordens superiores.
E também em destaque hoje Erdogan, o presidente turco, que diz que Vladimir Putin quer acabar com esta guerra.
Esta é uma frase que surgiu numa entrevista à PBS, o canal de televisão norte-americano. O presidente turco garante que tem uma sensação de que Vladimir Putin quer acabar com a guerra na Ucrânia o mais rápido possível. Erdogan, recordo, esteve reunido com Vladimir Putin no Uzbequistão e depois deu esta entrevista, diz o presidente turco, Vladimir Putin, mostrou-me que está disponível para acabar com isto o mais rápido possível. Essa foi a minha impressão, porque a forma como as coisas estão a correr agora são problemáticas. Ou seja, aqui o que temos é a impressão de Erdogan. Aquilo que ele acha não vem de nada que Vladimir Putin tenha efetivamente dito. O presidente turco tem atuado praticamente como um mediador entre a Rússia e a Ucrânia e ele diz também que qualquer acordo de paz deve envolver a devolução do território ocupado à Ucrânia.
Seguimos para a onda de referendos que foram anunciados hoje em Luhansk e em Donetsk. Foi anunciado que o referendo à adesão à Rússia está agendado já para o final desta semana.
A votação vai ter lugar entre os dias 23 e 27 de setembro nestas duas regiões, Luhansk e Donetsk. O anúncio foi feito pelos dois representantes russos nestas regiões. Pushilin, o representante do Donbass, diz que o sofrido povo de Donbass conquistou o direito de fazer parte da Rússia, que sempre considerou sua pátria, numa declaração que seguiu depois para Vladimir Putin. Desta forma, nas regiões de Luhansk e de Donbass, tudo se prepara para a realização de um referendo a uma integração na Federação Russa, mas, Miguel, há mais.
Há mais, porque em Kherson, no Conselho Público da região, pediu também a realização desta consulta popular.
Sim, apelou ao chefe da região, a Vladimir Saldo, que avance imediatamente um referendo sobre a adesão à Rússia. E o processo efetivamente seguiu. Vladimir Saldo, administrador pró-russo da região de Kherson, fez o anúncio no canal do Telegram. Como líder da administração da região de Kherson, assinei um decreto sobre o referendo à entrada desta região na Federação Russa, como pleno súbdito do Estado Unificado.
E seguimos, porque em Zaporizhia há também um pedido para referendo.
Sim, são todos ao mesmo tempo, todos esta manhã. O chefe do movimento Estamos Juntos com a Rússia, Vladimir Rogov, e outros membros desta região de Zaporizhia apelaram ao chefe da administração de Zaporizhia que avance com um pedido para realizar imediatamente um referendo sobre a adesão à Rússia. Esse referendo vai avançar. Os delegados do Congresso exigiram um referendo à reunificação, notando que isto iria restabelecer para sempre a paz na região. Portanto, o referendo vai também avançar.
Em território russo, a Lavrov já falou sobre todas estas decisões de avançar com as consultas populares.
Sim, o ministro dos Negócios Estrangeiros do país da Rússia elogiou esta medida, todas estas medidas, todas estas intenções, sublinha que devem ser as pessoas destes territórios a decidir o seu futuro. Desde o início da Operação Militar Especial e no período que antecedeu, temos dito que devem ser as pessoas nestes territórios a decidir o futuro. É o que diz Lavrov, citado pela agência Rinovosti. O responsável pelos negócios estrangeiros diz também que a situação atual confirma que estas pessoas querem ser donos do próprio destino. Há de facto aqui um outro ponto. Caso este referendo avance, e mesmo que tenha um resultado favorável à Rússia, ou seja, à anexação à Rússia, pode avançar este processo de anexação. E depois a Ucrânia passa a atacar território que a Rússia considera seu. Aliando isto à notícia que olhámos aqui na abertura desta guerra traduzida, que são as alterações ao Código Penal, isto pode de facto levar a uma nova fase desta guerra, com uma maior mobilização de militares russos para território que a Rússia passa a considerar seu, e portanto podemos entrar aqui numa nova fase deste conflito.
E com isso termina aqui esta revista de imprensa da Rússia, num trabalho que contou com a colaboração da Larissa Tovmazian.